70 anos do Asilo Santa Isabel não é muito difícil, pois muitas histórias temos para contar. E representa, o Asilo Santa Isabel representa com certeza um marco na história de Vacaria. Como tu falou, ele foi pensado em 21 de agosto de 1954. Interessante que um grupo de mulheres se reuniram na cripta da nossa Catedral Nossa Senhora da Oliveira e ali pensaram em fundar uma entidade, né, para atender aquelas pessoas que precisavam de ajuda no fim da vida, que não tinham outra alternativa a não ser morar em um asilo. E ali formou-se uma diretoria. Essa diretoria foi formada e pensada como presidente a senhora Benta Batalha.
Benta Batalha, exato.
Isso. Esse protagonismo com as mulheres, Vladimir, ele continuou por muito tempo, né? As irmãs do apostolado franciscano de Lages, elas ficaram por 40 anos, né? E como não lembrar da nossa querida irmã Rosa de Elmira 11?
Irmã,
né?
De Elmira.
A irmã de Elmira é uma figura...
Está lá no céu ajudando ainda o nosso asilo. Ela só nunca vai se desvincular
espiritualmente
do nosso asilo, porque se doou uma vida inteira pelo asilo, né?
Com certeza uma estrela que brilha muito forte
verdade.
Lá no céu, né?
É,
e também a irmã Maria do Carmo Liz, né?
É verdade.
Que
as
passaram...
As duas.
Isso, passaram a ajudar na condução dos trabalhos até... 1917, quando houve o sinistro, né?
Exato.
Elas dedicaram sua vida com amor e cuidado aos idosos, legado de serviço e compaixão que continua a nos inspirar até hoje.
Exatamente. Marli, que alegria também recebê-la aí, 70 anos do asilo, você que hoje é a gerente administrativa, como eu disse, o asilo passou por grandes transformações e mudanças nos seus 70 anos. Tivemos, evidentemente, esta data de 1º de julho de 2017, um momento trágico. Infelizmente, inclusive, duas idosas perderam a vida naquele incêndio que tivemos lá. Mas de lá para cá, temos uma nova realidade também diante daquilo que aconteceu. Mas levando em consideração, temos como base esse trabalho desenvolvido pelas irmãs aqui no nosso asilo. Bom dia, Marli, que alegria tê-la aí. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação novamente estar aqui. Pois é, Vladimir, né? Quanto se passou já, né? 7 décadas aí com um asilo trabalhando. E assim, a gente vem com um trabalho desde 2017, né? Frente ao asilo. E com uma responsabilidade muito grande, né? Que é assim, trabalhar logo após as irmãs, né? Então,
exatamente.
É uma responsabilidade porque a gente sempre fala, né? Que as irmãs fizeram um trabalho de dedicação, muito forte. E elas se doaram, né? Para isso. Então, a irmã Admira, né? Quando a gente conversava e eu, às vezes perguntava para ela, né? Irmã, a senhora mal sabe ler e escrever, praticamente nem sabia. Como que a senhora administra conseguiu por 40, 47 anos fazer um trabalho desse aonde a gente, às vezes, com graduações e pós, não consegue muitas vezes, né, dar conta. E ela tinha um humor e ela sempre dizia, né, através da sua religião, né, a questão religiosa, onde Deus ajudava ela, enfim, várias coisas que eles faziam. E a comunidade, como o carisma dela era muito grande, a comunidade ajudava muito, né, o asilo, e assim foi se vivendo. Pois então, desde lá, nós tivemos que fazer algumas alterações devido às novas legislações, né? Então, hoje, toda essa parte, ela, infelizmente, é influenciada muito agora, muito forte com leis, né? Então, para se construir um novo prédio, já se teve que se fazer dentro de uma legislação, ou não conseguiriam, né? A gente não conseguiria o alvará. Então, desde então, a gente teve que seguir essas RDCs aí que estão várias, né?
Sim.
E foi afunilando tudo isso, né? As leis para todos os setores, né? E o terceiro setor também é um setor onde as leis afunilaram e chegaram a um ponto de que ou nós fizemos aquilo que está na lei ou a gente não consegue trabalhar. Então, felizmente, hoje a gente pode dizer que nós somos a única instituição sem fins lucrativos no município que está devidamente legalizada. Ou seja, numa emergência, o Ministério Público consegue enviar, né, idosos para nossa casa, né, tanto a prefeitura também, né, desde que tenha vaga, né, mas a gente conseguiu, então, neste período, legalizar a casa, e não é muito fácil isso, né, tem uma série de exigências para seguir, principalmente de técnicos, né, de profissionais, e aonde tudo isso começa a gerar um custo alto, e nada mais é do que uma empresa para você administrar todo dia, né? Então, nós passamos de 4 funcionários, hoje nós temos em torno de 38 funcionários entre 38. Contratados. Nós temos 30 e, na verdade, nós temos 35 hoje com o centro-dia, né? Entre contratados, mas a gente tem alguns voluntários também que trabalham conosco. Então, isso chega perto de 40, né, profissionais que trabalham tanto com o centro-dia quanto lá com o asilo. Né?
E temos 50 vagas no asilo hoje, estão todas ocupadas?
Todas ocupadas. Nós tivemos ontem um óbito, né, um falecimento de uma senhora, então a gente já começa a fazer o processo seletivo daqueles que estão numa fila.
E tem muita, né, ali na lista de espera aí, Marlene?
Nós temos vários numa lista de espera que estão precisando. Nós temos em torno de 8, 9 com urgência, né? E depois os outros casos que... Então, é um outro fator, né? Também que nos 70 anos, hoje comemorando os 70 anos, a gente também fica preocupada com essa questão, né? De nós não termos... sabermos que as pessoas nos procuram e precisam muito da nossa ajuda e a gente também não ter o que fazer.
Bom... Hoje, sendo atendidos aí no asilo, estão lá no asilo, lá, como eu disse, com muita alegria, estou recebendo aqui a Ivone e o Jonir. Dona Ivone, como é que está a senhora? Que alegria, como está? Bom dia, tudo bem, Ivone?
Bom dia.
Chega perto do microfone.
Bom dia aos ouvintes também da Rádio Fátima.
Quanto tempo a senhora está lá no asilo, tia Ivone?
Há um ano e 7 meses.
Um ano e 7 meses.
Sim.
A senhora disse que agora em janeiro de 2025 vai completar? 90 anos!
E... Graças a Deus.
Graças a Deus, que bonito ouvir essa da senhora. E como é que é o dia a dia da senhora lá no asilo? Como é que é a vida para a senhora, dona Ivone?
A vida lá, a gente sabendo viver, ela é boa. Porque nós temos muitas oportunidades de... Nós temos médicos, psicólogas, nutricionistas.
Olha só.
Nós temos... E se eu vou citar nomes, eu vou deixar alguém de fora. Então, a gente tem de tudo que a gente precisa.
Exato.
Remédio na hora certa, olha, alimentação, os quartos muito, muito caprichados, muito bom. É tudo muito bonito lá.
É? E o que a senhora mais gosta lá de fazer lá no asilo, lá, hein, dona Ivone?
O que eu mais gosto? Minhas palavrinhas cruzadas.
Olha aí! Com 90 anos, a senhora ainda faz palavras cruzadas, dona Ivone?
Mas aí que ocupa a minha mente, né?
Olha só, por isso que a senhora dá um exemplo de vida, toda essa vitalidade, que alegria, hein? Ô, Jonir, como é que tá, Jonir? Satisfação, bom dia?
Bom dia, satisfação é minha, amigo.
Tudo bem? Você teve um AVC e daí foi pro asilo, é isso, Jonir?
Foi. Eu tive um AVC hemorrágico, que chamam, né?
Sim.
E me paralisou todo um lado. E E aí eu precisei de cuidados.
E como é que é esse cuidado lá no Asilo Santa Isabel, hein, Junir? Conta para mim e para os ouvintes da tua Rádio Fátima.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. Pois é, cara. A Marli achou anjos e levou para lá. É uma equipe fantástica. Eles te dão remédio na boca, eles te cortam a carne. Eles são fantásticos.
Olha só.
São fora de série.
E
nós temos o nosso presidente, que gosta de recitar os versos dele.
Ah, é? Faz declama lá também o nosso presidente Dalta, artista?
É.
Ô, Junir, você o que mais gosta lá? O que tu faz lá no dia a dia, lá no asilo lá? Apesar que tu tem algumas limitações por causa do AVC hemorrágico aí.
Eu vejo televisão, uma bela tela.
Opa!
50 polegadas.
Banho também.
Eles me dão banho. O banheiro é com calefação, né, Marli?
Opa, bom.
Todo o abrigo é com calefação.
Exatamente.
Lá é um paraíso, é muito bom, viu?
É? Que bom.
Muito bom.
Que bom ouvir isso do senhor e também da dona Ivone lá. E a senhora ajuda lá também, interage lá, conversa lá, o que vocês fazem lá com os demais integrantes lá do asilo, lá, tia Ivone?
Ah, gente, conversa com as pessoas que chega, que vem cumprimentar a gente, dá o bom dia, que é tão lindo a gente ouvir. Olha, bom dia.
Por que que é tão lindo ouvir o bom dia? Que muitas vezes as pessoas passam ao teu lado. Né? E eu faço isso, né? Eu
e
faço.
Não olham pra gente.
Tem gente que eu nem conheço, passa na rua, bom dia. E o pessoal fica te olhando, diz, mas que louco é esse? Fica te olhando, atravessando, que será que quer, né? Eu não é, tia Ivone, tem que você falar a verdade. Como é bom você dizer bom dia, mas como é bom pra tua alma e teu coração ouvir um bom dia, né, tia Ivone?
Muito bom. E a gente tem aquelas pessoas que precisam da compreensão da gente. A gente tem que ajudar, tem que auxiliar. Sente aqui, levante ali. Não levante que o senhor cai. E assim é. E tem muita gente doente que não tem mais um pouquinho só de energia. Não tem mais. Tem que ser ajudado. Os cuidadores são muito legais, atendem muito bem aquelas pessoas mais necessitadas.
Que bom.
Eles atendem muito bem.
Hein, Junere?
É. A Marli, como eu disse, a Marli selecionou anjos e contratou. Porque eles são verdadeiros anjos.
Que bom.
Verdadeiro.
Que bom. Obrigado, 928. Estou falando sobre os 70 anos do Asilo Santa Isabel, que é na próxima quarta-feira. 70 anos, que hoje atende aí a 50 idosa. Hoje 49, infelizmente ontem faleceu uma senhora. Mas está aqui o depoimento do Junir e da dona Ivone, que estão sendo atendidos no asilo aqui em Vacaria há mais de um ano. Vou, em seguida, depois dos comerciais, falar um pouquinho mais com o Dalto e também com a Marli sobre esta caminhada que continua, o asilo aí, que cada vez mais é procurado por pessoas da nossa comunidade, mas precisamos também de ampliação. E não esqueça que você ouviu agora, aqui, ao vivo, há pouco, da dona Ivone, que vai fazer 90 anos. O que ela disse? Como é bom e como faz bem você ouvir um bom dia. Então, bom dia a você, ouvinte da tua Rádio Fátima de Vacaria.
A rádio do teu tempo, tua Rádio Fátima.
9h37, estamos falando sobre os 70 anos do Asilo Santa Isabel, que vai ser comemorado na próxima terça-feira. Marli, que você que é do setor administrativo, gerente administrativo do asilo, falasse anteriormente que são 50 vagas, temos 49, vocês, infelizmente, ontem faleceu uma senhora, vão fazer a seleção de uma outra pessoa para então ser atendida no asilo. A Neuza pergunta, tem que se inscrever, como é feita a seleção? Até para orientar a nossa população, Marli.
Isso, então, para entrar lá, nós temos que fazer um processo seletivo, né? Então, as pessoas, assim, quando procuram a vaga espontânea, que a gente chama, que não vem pelo Ministério Público, né? ela tem que passar pela nossa técnica, né, que é a nossa assistente social. A nossa técnica, então, ela vai fazer primeiramente uma entrevista com essa pessoa, né, e vai ver da necessidade de se pôr esse idoso num asilo. Logo depois, então, tanto a assistente social quanto a enfermeira vão até a residência dessa pessoa fazer também uma visita e ver se o idoso também tem essa vontade de ir para o asilo e por que que a família, então, a estrutura familiar precisa de um asilo para poder manter o seu idoso. Tá? Porque a gente tem, então, que provar o porquê que ele está lá tendo familiares. Tá? Então, esse é um processo seletivo.
Sim.
Depois disso, tem alguns exames médicos e aí, sim, se entra numa fila de espera. Então, a gente vai avaliar conforme o nosso regimento interno, com os critérios que tem lá, que foram decididos pela diretoria, né, há um tempo atrás. E esses critérios, eles vêm desde a questão de renda, de vulnerabilidade social, de laços familiares, de estrutura familiar. Então, isso quem faz é a nossa técnica, é a nossa assistente social que faz todo esse processo seletivo. Mas o importante é que a pessoa vá lá, marque um horário, faça a entrevista com a assistente social e ela vai ver, então, a urgência da entrada ou não desse idoso ao asilo.
Então, dona Neuza, procure o asilo lá, fazer a inscrição lá da pessoa da sua família aí. Dalton, a necessidade de ampliação do asilo, que a própria Marli falou, cada vez mais temos lista de espera, temos aí 8 casos urgentes, urgentíssimos, de pessoas que precisam de ser acolhimento no asilo. Essa possibilidade, como é que a atual diretoria trata este assunto, por gentileza, amigo?
A necessidade de ampliação para abrigar mais pessoas, ela é urgente, ela é real. Diariamente pessoas nos procuram lá para abrigar seus familiares. Infelizmente, ficamos muito tristes em não poder atender, né? Porque existe lá um espaço físico, existe um terreno, mas até o momento não houve assim um entendimento para que a gente pudesse pensar em projeto para ampliar e ter lá, no mínimo...
O terreno é da Mitra Diocesana, né?
Isso, esse terreno que tem lá nos fundos é da Mitra Diocesana e não houve, assim, um entendimento e a gente tá conversando e contando com a sensibilidade nesse sentido, né? Para que a gente pudesse construir e ajudar essas pessoas. Porque a população no mundo inteiro, Vladimir, de idosos, a população de idosos, ela cresce. É cresce verdade. Muito. E Vacaria não é diferente,
com
né?
Com certeza.
Vacaria não é diferente. Existe até um estudo que, eu não me recordo muito bem, mas 2035, 40%, 60% da população vai ser idosa.
Exato.
Né? Então é urgente essa necessidade. Precisamos pensar em políticas públicas, né? Precisamos também, agora é época de política, né? Um plano de governo que contemple os idosos, né?
Com certeza.
Precisamos saber onde estão os nossos idosos aqui de Vacaria. Como estão sendo tratados? Aonde eles estão?
E precisam de prioridade, não só no discurso, mas na ação, na prática, no dia a dia também, né, Débora?
Com certeza.
E na questão, Dalton, desta possibilidade de ampliação, então, no presente momento, não tem nada de oficial?
Olha, não tem nada de oficial. A gente até já tinha alguns encaminhamentos de projetos, né, para viabilizar a construção, mas dependemos de espaço para construir, né? E como esse terreno não é nosso, assim como toda a construção lá onde hoje fica o Asilo Santa Isabel, que na época que foi construído novo, após o sinistro, ele foi feito um regime de comodato por 25 anos, né, com a Mitra. E a gente depende desse espaço para construir, né, para poder abrigar essas pessoas. Eu, particularmente, fico muito triste quando me ligam Lá em casa, e depois eu passo com certeza lá para as meninas lá do asilo, que é elas que fazem o encaminhamento. Mas eu fico triste quando as pessoas ligam e a gente tem que dizer que não tem como ajudar porque não tem aonde colocar.
Marlene, você que está mais no contato aí no dia a dia, eu tenho um espaço comercial, mas rapidamente aí, essas pessoas, a dificuldade financeira, o que está levando as pessoas a buscarem uma oportunidade, uma vaga para o seu idoso, para ser cuidado lá no asilo?
Na verdade, o que acontece muito, que nós temos lá no asilo, né, mais de 80%, digo 90%, é a questão clínica, né? Então, quando o idoso ele adoece, as pessoas elas não conseguem mais cuidar. Você sabe que hoje nós temos famílias, a estrutura familiar ela está muito pequena. Tem um, dois filhos, muitas vezes. Ou, claro, tem casos de que nós temos lá de 13 filhos e ninguém, que ninguém quer também cuidar.
Então, 13 filhos?
Temos casos, meu né, de situações dessa forma. Então, mas a maioria das vezes, né, hoje, o que nós temos numa fila de espera hoje, a maioria deles são problemas clínicos. São pessoas que tiveram uma fratura, que tiveram um AVC, que tiveram... E que a família não tem essa estrutura na sua casa para cuidá-los. Né? E que você tem que mudar toda uma vida para poder cuidar também. Então, hoje o que a gente tem, e a dona Ivone também colocou ali, nós temos muitas pessoas doentes lá. Então, hoje nós temos, assim, pessoas lúcidas que estão conosco, nós temos 7, 8. O restante, todas têm problemas cognitivos, têm alguma sequela de alguma doença, tem a demência, né, que é muito do idoso, assim, tanto demência do Alzheimer, demência da idade, demência alcoólica. Então, a gente tem vários tipos de pessoas lá, mas que precisam, o que mais a gente recebe são com cuidados médicos.
9h45, pedi a sua compreensão, também as nossos ouvintes, tem mais espaço comercial, volto para fechar então a temática que está abordando nesta manhã, os 70 anos e o trabalho, a história, a vida do Asilo Santa Isabel, 70 anos na próxima quarta-feira, agora 9h46, 25 graus, bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.